que é a escola legislativa? A escola legislativa foi criada para a gente poder difundir, divulgar o trabalho da Câmara Municipal. Então, todo projeto, todos os processos que acontecem aqui dentro, nós vamos começar agora a levar para a comunidade, através da escola legislativa. E a melhor forma que nós achamos é através das escolas, através da educação. Tá? Por isso que nós estamos aqui com vocês hoje. Tem representante de turma aqui? Quem mais? Só uma? Ah, tá. Então vem sentar aqui para mim, por favor. Olha, quem manda ser líder, né? Bruna, conduz ela lá para mim. Pode sentar em qualquer cadeira, fica à vontade. Tá? Presidente. A Bruna está entregando um panfleto para vocês, que daqui a pouco nós vamos conversar sobre... Esse oitavo ano é período integral ou não? Vocês duas são professoras? Ah, do fundamental. Tá. Pessoal, como eu disse para vocês, hoje eu vou tentar explicar para vocês como que funciona a questão da Câmara, como que é conduzido aqui dentro todo o trabalho, tá? Existe a Câmara Municipal. Nós temos 17 vereadores que estão aqui nessa contracapa aqui, ó, tá? Os 17 vereadores dessa atual gestão. Aí nós temos esse destaque em azul, a mesa diretora. O Léo Mulato é o presidente. Rodrigo Piracaíba é o vice-presidente. Por que que ele tem o apelido de Rodrigo Piracaíba? Porque ele morou um tempo em Piracaíba e ele ganhou esse apelido. Joãozinho do sindicato é porque ele luta muito pelos funcionários da prefeitura. A Débora Dal é a segunda secretária. Ela tem um trabalho, ela levanta a bandeira da proteção animal. Então, ela... Só um minuto, gente. Belo Horizonte está me chamando aqui. Tem que mandar foto. Estou com alunos aqui, gente. Estela recebendo alunos na Câmara. Então vamos lá. Então a Débora Dal, ela tem um trabalho sobre a proteção animal, tá? Ela luta por essa causa. A Ana Lúcia é uma vereadora que luta em todas as áreas, mas defende a mulher, a educação também. Tá? O vereador Branquinho atua em todas as áreas. O vereador Cláudio Coelho também em todas as áreas, mas em uma parte da saúde. O vereador Claitinho Brazão, ele também defende muito a questão da saúde. A Deda Lima defende muito a mulher, o esporte, a educação, a cultura, mas também atua em todas as áreas. Eunice Mendes, ela defende todas as áreas, também defende a mulher, defende o funcionalismo. Tá? o esporte, a cultura também e a ação social. O vereador Juliano Tibar, ele defende o esporte, a cultura, a... enfim, a saúde e atua também em todas as áreas. O vereador Nego atua em todas as áreas. Vereador Paulo César, todas as áreas. Renato Benegas também, Vinícius Duarte também. O Elton das Botinas. Por que, que é o Elton das Botinas? Porque ele tem uma fábrica de botinas, então pegou esse apelido. E o William Postigo, ele é um vereador que atua em todas as áreas, mas a preferência dele é o homem do campo, é a zona rural, é a produção rural. Então, ele atua muito nesses projetos, tá? Aí tem projeto de infraestrutura, tem várias outras vertentes, vários outros caminhos. Mas esses são os destaques que nós temos aqui. Ok? Você não está entendendo nada, né? Tá não? Se não tiver para falar, que nós explica de novo. Se tiver pergunta, pode fazer pergunta. Não precisa ficar com vergonha, não. É, quem já esteve aqui na Câmara alguma vez? Ninguém? Pessoal, quero esclarecer para vocês o seguinte: vereador não é rei, vereador não é papa, é uma pessoa comum como qualquer outra. Que hoje de manhã a gente ainda ouviu assim: nossa, tô vendo vereador ao vivo. Tá? É comum, tá? É uma pessoa comum como qualquer outra. Apenas tem um cargo que foi eleito pela população. Tá? Então, assim, quando você vier à Câmara pedir para vereador alguma coisa, não vem pedir para você, não. Vem pedir para a coletividade, para o seu conjunto, onde você trabalha, onde você vive, onde você convive. Não adianta você chegar aqui e falar assim: vereador, eu vim aqui para você poder pagar a minha água. Tá? Aí eles pegam e querem que o vereador pague o talão de água deles, o talão de luz, quer caminhão de brita, quer caminhão de cascalho, quer saco de cimento, quer caixa d'água. Tá. E aí o que acontece? O vereador não é obrigado a fazer isso. O papel do vereador é criar leis, que é legislar e fiscalizar. Se ele achar que a reforma do ginásio está demorando e ela está sendo gasto muito dinheiro, ele pode pedir no requerimento a prestação de conta dessa reforma. Isso aí é fiscalizar. Legislar é quando ele cria leis para ser aprovada aqui dentro. Tipo assim, nós temos um vereador que apresentou um projeto, que é o Juliano Tibar, que esse projeto reduz em 50% o pagamento da taxa de iluminação pública da CEMIG. O projeto está em andamento na Câmara. Aí, se for aprovado, vira lei. Aí nós só vamos pagar 50% da taxa de iluminação pública. Tá? Não é 50% da energia, gente. É aquela taxa lá de 45, cada casa é um preço. Tá? A minha na minha casa é R$45. Tá? Então é 50% desse valor, que seja metade desse valor. Tá? Mas tem gente aí que paga R$300, dependendo da localidade que mora. Então já ajuda, né? Então, aí sim, aí é um projeto de lei. Agora, se você vier aqui falar assim: vereador, eu queria que você fizesse um projeto de lei para fazer uma calçada na porta da minha casa. Ele não pode fazer isso, porque é na sua casa só. Ele tem que fazer projetos para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade. Entendido? E muitas das vezes as pessoas confundem. Eles chegam aqui e pensam que o vereador é obrigado a sustentá-los, a dar as coisas. Tem pessoas que vêm aqui toda semana que é uma cesta básica. Não trabalha, não. Só quer viver de cesta básica da Câmara. Tá? Aí o que acontece? A gente tenta encaminhar para um trabalho, a gente tenta ensinar eles a buscar esse alimento. Mas muitas das vezes não somos bem-sucedidos. Tá? Aí um arranja desculpa que não pode trabalhar porque não sei que tem que olhar a mulher doente, a mulher não pode trabalhar porque tem que olhar o filho doente, e aí vai, sabe? Sucessivamente. Então isso não é bom, tá? Isso não é realmente o papel do vereador, ajudar na individualidade, ajudar a pessoa. Entendido? Que menino bom, gente. Nossa Senhora. Daqui a pouco tem perguntas, hein? Tá? E o seguinte. É, você pega no seu bairro, na sua rua, vamos supor que lá tem alguns vazamentos. A primeira medida seria ligar na SAI e pedir para eles arrumar aquele vazamento de água na rua. Mas às vezes demora. Aí, pede seu pai ou sua mãe, ou manda um e-mail, tem os e-mails lá nas páginas da Câmara, pedindo isso, porque o vereador também vai fazer um requerimento, vai fazer um ofício pedindo. Porque muitas das vezes ele não consegue ver tudo. Ele não vai em todas as ruas todos os dias. Tá? E muitos deles também têm outra ocupação. Tem um trabalho fora da Câmara. Aqui eles reúnem toda terça-feira, às 8 horas da manhã, sem horário para terminar. Tem dia que termina uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, eles ficam direto. Então, esse é o trabalho do vereador. Tá? Legislar e fiscalizar. Daqui a pouco nós vamos fazer uma dinâmica aqui, como que funciona, e vocês vão ficar espertos. Tá? É, vocês receberam um panfleto aí agora, e eu queria fazer um acordo com vocês. Eu queria um tempo certo para vocês poderem ler esse panfleto e a gente fazer uma prova oral. O que, que vocês acham? Não? Quanto tempo vocês acham que pode ler esse panfleto? Gente, vamos exercer a democracia. Ué. Quanto tempo? São só 15 perguntas para cada. Gente, vocês acham que dá tudo bem? 15 minutos, tá bom? 15 minutos? Gente, eu tô brincando, não vamos fazer prova oral, não, tá? É só. Pois é, só para despertá-los. Ô, pessoal, nós vamos ver agora dois vídeos. Um sobre. Professora, como você chama? Ana Paula? Ellen, tudo bem? Eu tô te reconhecendo falando, Ellen, será que é a Ellen? Ellen, eu gostaria que você. É, 7 alunos de cá e 7 de cá para mim, por favor. Pode sentar na cadeira, pode ficar à vontade. A gente vai vir a turma inteira sentar aqui, né? Tem duas cadeiras lá, ó. Faltou duas, Ellen. E vocês aí, os daqui, senta de cá que vocês vão ver melhor.
Sua turma forma uma banda de rock.
brinde, porque o negócio foi bacana.
No bar, alguém pergunta: qual o nome?
Nome?
Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo, e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários, Bola na Rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo: a monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla, e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
Sua turma forma uma banda de rock. No bar, alguém pergunta: qual o nome?
Nome?
Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo, e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários, Bola na Rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
Sugestão: escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo. A monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
Segundo vídeo, hoje não.
Para a moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro.
Que isso, cara?
Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
É, tô lembrado que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado.
Ah,
você tá achando
que
eu sou mentiroso? Como
chegou aqui,
eu vou te fazer lembrar agora.
Vamos fazer lembrar.
Para, vamos parar com isso aqui.
Peraí, atrás, peraí, gente.
Calma aí, vamos organizar isso aqui.
Mas o grupo ainda era pequeno e Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila. Ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. Para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio. Ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos: a lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas, muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto e fura a fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, comprando ingresso para um teatro, e aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar, pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos é um dever que você tem.
Na escola,
vamos virar para cá, meninos, da cadeira de parquinho. Bom, pessoal, eu acredito que dentro da escola você já exercer a democracia. Os alunos representantes de turma foram eleitos ou foram indicados? Como foi feito isso? Foram eleitos, né? Então, vocês exerceram a democracia. A maior parte votou e eles foram eleitos. Tá frio aí? Então, assim, então acabou que eles foram eleitos e vocês exerceram a democracia, tá? Então, e a fila, hein? Nós temos exemplo de fila muito simples, né? A fila do lanche da escola. Aquela coisa, o espertinho que chega lá, fica do lado do companheiro, quando veja, pegou o lanche na frente do que está lá atrás. Ou não acontece nessa turma? Não? Tá vendo? Assim. Gente, então como a gente viu, é o seguinte: o respeito pela pessoa que está no final da fila é o mesmo respeito para aquela que está no primeiro, tá? E outra coisa, não é porque você chegou por último e chegou lá e pediu que tem que acontecer. Quem tem preferência são idosos, gestantes, mãe com crianças no colo, pessoas com necessidades especiais, com comorbidades. Então, essas pessoas precisam, tá? Então, nós temos que começar a respeitar isso. Em lotérica é fácil, né? Você está na fila, alguém chega lá na frente, dá uma conta de telefone, quando só tem uma conta para pagar lá na frente, que é amigo. Sabe? Aí quer dizer, vai demorar chegar em você, porque tá pagando mais uma conta. Então isso, pessoal, são coisas que nós temos que começar a administrar e a organizar para a gente ter o respeito. Mas para a gente ter o respeito, nós precisamos saber nosso dever e saber nosso direito. Foi como eu disse para vocês ainda há pouco, as pessoas vêm aqui achando que tem todo o direito do mundo. Aí quando você pergunta para elas algum dever que ela fez dentro daquilo que ela pediu, não fez nada. Um exemplo aqui é o seguinte: as pessoas chegam aqui e falam assim, nossa, eu recebi um aviso de corte de água, eu vim cá para o vereador poder olhar para mim, se eles não deixam um tempo mais a minha água, depois eu vou pagando. Aí às vezes a gente vai lá conversar, aí a pessoa fala assim, não, mas essa água aqui não deve só esse mês, não deve só esse ano. Essa pessoa, ele tem 10 anos de conta de água atrasada. Aí você vai falar para a pessoa, ah, eu não sabia disso, sabe? Mas quer dizer, ele não teve o dever de pagar a água, mas ele quer ter o direito de continuar usando a água. É isso aí, um exemplo básico que a gente pode citar para vocês. Tá? Na escola, por exemplo, vocês têm o direito de estudar, mas têm o dever de zelar do patrimônio, de ser educados com os professores, de fazer as tarefas, de aprender, porque o único caminho é a educação, não existe outro. Tá? Uma pessoa educada, ela vai educada e letrada, como dizem os antigos, e que tem o estudo, ela vai longe. Tá? Ela sonha, ela realiza, ela busca. Alguém aqui tem vontade de ser político? Ser vereador? Ninguém? Ninguém tem vontade de ser vereador aqui, não? Ninguém? Gente do céu, essa profissão está, hein? Esquecida. Vamos lá então agora. Quem que vocês estão representando aí? Qual o nome do vereador que você está representando? Olha aí para mim. O William Postigo, o próximo. Vinícius. Cláudio Coelho. Claito Brazão. Vinícius Duarte. Valdemir Rodrigues. É o Branquinho, tá? Eunice Mendes. Coleguinha aqui da ponta. Quem? Wellington. Paulo César, PC. Vereadora Ana Lúcia. Juliano Souza, Tibá. Juliano Tibá, tá aqui na... Meu patrão. Hã? Renato Benegas. Sebastião Alves é o Nego, lá do Novo Horizonte. Tá? Então, como vocês já estudaram a questão das necessidades de uma cidade, nós vamos fazer agora uma simulação como é feita a sessão na Câmara. O vereador, ele pode apresentar requerimento. O requerimento, ele é apresentado e votado no mesmo dia. Projeto de lei, ele apresenta e vai para os advogados dar o parecer e vai para as comissões depois dar o parecer para depois ser votados. Demora no mínimo 15 dias. Certo? Então, dentro daquilo que você pensa para a sua cidade, cada um aí vai fazer uma proposta para mim. A presidente está aqui para ela colocar em votação. E a plateia está lá. A plateia vai ver se o requerimento é bom ou ruim. Então, você tem que pensar em educação, em saúde, infraestrutura, em tudo. De necessidade para a comunidade. Não pensa falar assim, eu quero que arrume o parquinho da porta da minha casa. Vai servir para a comunidade? Vai, mas você está fazendo uma coisa que é mais benefício para você. Tá? Vamos pensar no geral. Tá? A presidente, depois que ela, que a gente receber cada uma das propostas, eu vou falar para ela o que, que ela vai ter que falar. Tá? Quem quer fazer primeiro? Qual vereador que quer a palavra? Aqui tem a primeira proposta. Levanta, apresenta. E o seu nome, vereador? Gustavo, vereador Gustavo. O vereador Gustavo hoje representando o vereador Branquinho. Ah, é o pedido dele é para que tenha uma infraestrutura, uma qualidade de vida e arrumar os esgotos próximo à Avenida Minas Gerais. Quer dizer, ele não pediu, após que mora lá, mora? Não. Então tá bom, então pediu para a comunidade. Algum vereador quer rebater a proposta dele, quer falar, quer esclarecer? Pode falar. Hã? Não, para falar sobre a proposta dele. Não, então tá, você não quer... A comunidade, a plateia, não tem palavra aqui. Não pode falar nada para interromper os vereadores. Alguns daí ficam com cartaz. Faz isso não, vereador. Vereador, isso é crime. Eles vêm para cá com esses cartazes, mas eles não podem falar, mas vêm com os cartazes, tá? Agora, quando tumultua muito, aí para a sessão. Que às vezes alguém exalta e fica, ai, gente, isso aí que tem que tirar. Tira esse vereador daí, ele não sabe o que está falando. Aí isso acontece aí. Mas a plateia concorda com esse pedido dele? Concorda? Então, senhora presidente, agora você vai falar assim, então. Foi aprovado por 14 votos. Muito bem. Mais alguma proposta? Você? Não, qual o nome do vereador lá? Olha na plaquinha. Você está representando o Ilha Postigo. Qual que é seu nome, vereador? Gustavo Silva. Tá, então vamos lá. A proposta dele é a construção de um shopping. Só que, vamos lá. Shopping, no caso, são mais empresas privadas que constroem, tá? O vereador, ele não pode entrar na questão das empresas privadas. Ou seja, empresas que não são que não são ligadas ao poder público, tá? Que não são ligadas à prefeitura. Agora, o vereador pode pedir à prefeitura para construir um shopping e alugar para a comunidade. Ele pode pedir, tipo mercado municipal, tá? Mas ele pedir para vir um shopping de uma empresa não tem como. Ele pode fazer a gestão de ir lá na empresa e conversar, mas pedir aqui para a empresa privada ele não pode. Mas vamos fazer de conta que você, que o seu pedido é para o prefeito, que ele possa ver a viabilidade de construir um shopping em Araguari, certo? Alguém discorda dessa proposta? Vereadora, presidente, aprovada? Por quantos votos? 14 votos. É mais alguém? Gente, eu preciso de proposta. Você, vai, rasga o verbo. Qual vereador? Esse rasga o verbo. Rafael. Melhorar a saúde pública. Então, assim, ele vai fazer um requerimento pedindo a todos os órgãos da saúde que seja feito uma readequação, um melhoramento, uma reciclagem nos órgãos de saúde, tá? Para o melhor atendimento, mais médico, essas coisas. Quem concorda? Alguém discorda? Presidente? Próximos? Vambora! Então, você quer fazer um requerimento pedindo para que dê uma recapeada na rua Jaime de Araújo, certo? Então, vocês concordam com essa proposta? Ou acha que não precisa? Precisa? Presidente? Cadê a outra? Proposta? Cadê outra proposta? Gente, nós não vamos andar desse jeito, a gente não vai sair daqui hoje. Quem não fizer proposta não toma o lanche que preparou. O nego. Ah, tá. Então você quer fazer um pedido, um requerimento solicitando recapeamento da Avenida B lá do residencial IP. É isso? IP1 ou IP2? 2? Tá. Então, aprovada a proposta dele? Presidente? Aprovada? Só isso? Mais proposta? Gente, vamos, o lanche é especial, hein? Preparou um lanche especial, um copo d'água com uma folha de alface e um palito de dente. Pensa na sua cidade, pensa naquilo que você acha que está errado. Pois não, vereadora? Como que é? Ela está pedindo, ela vai fazer um requerimento solicitando a melhor qualidade na melhoria da cidade, na melhoria da educação da cidade. O que, que vocês acham? Aprovado? Mais? Mais? Não, seu nome, vereador? Isabela. Mais sinais? Sinaleiros? Tá. Ela está pedindo aqui que o requerimento dela é para colocar mais semáforos na Avenida Mato Grosso. Tá? Os motoristas vão te matar. Mas tudo bem. Tá. E aí? Todo mundo concorda ou não concorda? Quem discorda ou quem concorda? Mais alguma? Olha aí, tá. Gente, ninguém pediu esporte, que é uma coisa que vocês gostam. Ninguém pediu cultura, ninguém pediu segurança. É... Aí não é competência do vereador. Aí tem que vir dentro dos horários, da carga horária da Secretaria de Educação. E você? É, o que ela está pedindo é o seguinte, que a gente... que ela vai fazer um ofício, apresentar um requerimento hoje, solicitando maior segurança e maiores rondas policiais nos bairros, nos lugares onde realmente precisa. Aprovado esse requerimento dela? Aprovado? Por que que é aprovado por 14 votos? Que alguém vai falar. Porque são 17. Mas, às vezes, nessa hora, tem 12, 15, 14. Então, a gente fez uma média de fazer isso aqui com 14, tá? Mas, se tiver 15, ele conta quantos tem 15, se tiver 13, tá? Então, viu? Hoje é só essa média. Mas tem dia que é votado com mínimo 13, tá? Mais alguma aí, gente? Gente, esses vereadores só vêm para receber o salário, não é possível, não. Esporte. Branquinho. Olha pra você ver, o branquinho é a segunda proposta, hein? Tá destacando esse branquinho. Ah, é. Ana Lúcia também. Thank you. você, seu requerimento solicitando que dê mais visibilidade aos movimentos culturais populares, congo, folia de reis, catira, capoeira, nas praças da cidade, certo? Alguém discorda? Não? Aprovado? Você pode mudar o tanto de voto, só não pode ser menos de 13, tá? E mais que 17, 16, que o presidente não vota. Mais alguma? Melhoria da infraestrutura da cidade, tá? Aprovado? Só um minutinho. Aprovada essa proposta da infraestrutura? 15 votos. O próximo, quem é? Sobre a redução da conta de luz, tá? O requerimento dela é para que possa reduzir a conta de luz. O seguinte, eu vou explicar aqui uma coisa. Reduzir a conta de luz não é de competência do vereador. Isso é uma coisa da CEMIG com o governo estadual. Mas ele pedir para poder diminuir em 50% a taxa de iluminação pública, por quê? A taxa de iluminação pública é para a cidade, ela não vai para o governo estadual. Então, quando o governo abre mão de uma receita, de um dinheiro, ele tem que justificar, então é através da lei. Então, seu requerimento vai ser esse, 50% da taxa de iluminação pública. Tudo bem? Concordem que seja votado isso aí ou alguém quer continuar pagando 100%? 13 votos. Quem mais? Vamos lá, rapaz. Mais lugar para a prática de esporte, certo? Quem aprova? Aprovado? 15 votos. Esse já subiu um pouquinho. Esporte, né? Mais alguma coisa? Fala, Eunice. Ah, muito bem. Vamos lá, então. O vereador, ele pode fazer um pedido, mas ele não pode entrar dentro desse mérito da questão, ele não pode entrar dentro da indústria dos remédios, porque ela é uma empresa privada, tá? Mas o que ele pode pedir é que seja feito uma estrutura para que a prefeitura compre mais remédios para a farmácia pública, ajudando assim as famílias carentes, tá? Ok? Quem aprova o projeto dela? 16 votos. Unanimidade, hein? Foi unanimidade agora. Quem mais? Mais? Iluminação nas ruas. Ela está pedindo maior iluminação nas ruas, para que tenha maior claridade. Promovendo assim a maior segurança para os moradores, tá? Alguém discorda? Eu concordo. Ninguém discorda. Mais alguém? Ó! Oh. O que ele pediu, através do requerimento dele, é uma melhor estrutura nas praças, a criação de um zoológico dentro da cidade, maior pontos turísticos, para que o cidadão, até mesmo quem vem nos visitar, possa ter esses pontos de visitas. Alguém discorda? Não, né? Então, aprovado? Aprovado. Ó, ela está aprovando só os que ela gosta, né? Então, mais algum, gente? Não. Não, ele não pode pedir que seja reduzido o valor desses preços. Muitas das vezes, esses preços já vêm através... Não posso te falar que é tabela, porque você chega no supermercado, você vai comprar um produto, é R$2. Você chega no outro, é R$4,50. Então, isso aí é o cidadão que tem que ir atrás das ofertas. Tá? Ele não tem essa capacidade de chegar numa empresa e falar assim... O sabonete tem que custar R$1. Ele não tem isso, tá? Ele não pode, isso não é da competência dele, tá? Empresas privadas não podemos, os vereadores não podem legislar ou fiscalizar. A não ser assim, quando a vigilância, um exemplo, a vigilância sanitária pega um restaurante, chega lá, as carnes estão jogadas de qualquer jeito, aquelas coisas, comida ali de qualquer jeito, sem armazenamento correto. Aí a vigilância sanitária, às vezes, chama alguém da saúde para ver como que está essa coisa sendo montada ali. Porque a partir do momento que eles estão servindo esse alimento contaminado, vai contaminar a saúde da cidade. Tá? Aí eles podem, sim, aí eles podem exercer isso. Mas entrar na empresa direto ele não pode, tá? Mais alguma pergunta? Da fiscalização? Ah, tá. Mas você quer a fiscalização de quê? Nos postos de saúde, dos funcionários, do PROCON? Qual da fiscalização? Ah, tá. O que ela está propondo é o seguinte... que tenha maior fiscalização do PROCON nos produtos da nossa cidade. Alguém discorda? 15 votos. Deixa eu explicar um pouquinho sobre a questão desse PROCON. O PROCON, ele só pode autuar. O que é autuar? Dá uma multa, dá uma advertência. Muitas das vezes ele não pode baixar o preço. Ele não pode chegar lá, a Ana Paula de repente tem uma loja. Aí chega lá e fala assim, essa blusa aqui custa R$15. Aí a pessoa foi na outra loja e custa R$7,50. Aí ela foi na outra loja e custa R$5,50. Aí ela vai no PROCON e fala, tá abusando o preço, tá abusando do preço. Aí ele pode ir lá e ver o material. Tá? Se o material é o mesmo, se a cor é a mesma, aí eles podem fiscalizar. Mas eles não vão chegar lá na loja da Ana Paula e falar assim, a blusa lá custa R$5,50, R$3,50, você tem que vender esse preço. Não, eles não podem fazer isso, eles podem fiscalizar. Tá? Mas eles não têm o poder de abaixar os preços. Tá? Mais alguma pergunta?
O que o Wes falou?
Tá. Mais alguma pergunta? Podem perguntar, gente, tá? Dos aeroportos, tá? Então, ela pediu a questão dos aeroportos. Araguari se organiza para ter, para voltar ao seu aeroporto, tá? Então, acredito que vai ser uma coisa que tem que melhorar mesmo, tá? Porque é uma vergonha... Tem que pegar um avião e descer em Uberlândia e vir para cá, tá? Felizmente, tá? 15 votos, ela quer andar de avião, tá? Até Araguari. Tá? Alguma pergunta? Não? Gente... Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair ali, professor e supervisor, nós vamos sair e vamos colocar eles em fila lá embaixo, em ordem de tamanho, que eu vou apresentar algumas salas da Câmara para eles, tá? Aí depois a gente volta para cá. Os panfletos pode deixar aí que a gente vai voltar para cá.